Olá, tudo bom com vocês? Eu sou a Tereza Chamas e esse é o seu Fashionismo para Ouvir. Do blog para o podcast, nossa ronda da semana está no ar com o nosso giro de notícias sobre moda, sobre tendências, sobre business, sobre celebridades e hoje sobre beleza. Não beleza, beleza produtos, mas beleza, luxo, poder, alta costura. Vocês sabem que rolou essa semana em Paris, a semana de alta costura, e sempre quando eu posto sobre, eu posto bastante, eu faço praticamente uma overdose nas minhas redes sociais, porque eu amo esse período de alta costura, é o período dos sonhos, que a gente consegue vislumbrar o vestido X, a roupa Y. Não é necessariamente sobre tendências, mas sobre o belo. E sempre quando eu posto sobre alta costura, eu recebo perguntas, dúvidas, comentários, bate-papo com seguidores, com leitores. Afinal, o que é alta costura na essência? Questões que nos acometem sobre esse universo que é distante, mas tem se tornado cada vez mais um assunto, cada vez que permeia mais o nosso universo da moda em si. E hoje, então, falaremos um pouco mais sobre isso, começando por, afinal, o que é alta costura? Quem foi que designou esse termo? De onde surgiu? De onde veio? Para onde vai? Bom, basicamente esse termo veio de 1858, mais precisamente por um inglês que tinha uma maison na França chamado Charles Frederick Worth, e foi o primeiro desfile de moda do qual se tem conhecimento, um desfile usando modelos. Então, desde aí veio o termo alta costura, e trazendo para a prática, para o que funciona até hoje, existe um sindicato que organiza tudo isso. Não é só chegar um estilista e querer entrar na alta costura, uma marca com muito dinheiro querendo bombar na alta costura. Existe na França, o berço e onde acontece a alta costura, existe a Federação da Alta Costura e da Moda. Obviamente existe toda uma questão legal, uma proteção jurídica de fato ao termo alta costura, e francês adora e faz isso muito bem. Se a gente puder traçar um paralelo com bebida, por exemplo, champanhe, aquele espumante que existe no mundo todo, o espumante, tem países que chamam com vários nomes, tipo na Itália você chama de prosecco, na Espanha você chama de cava. No mundo todo onde é produzido é o espumante, que é o nome da bebida em si. Na França é champanhe, porque ele é produzido na região de Champagne, e você não pode ver nenhum rótulo fora da França com esse nome. Se eu não me engano, tem até um país isso, o Rodrigo, meu marido e editor desse podcast, ele pode dizer até melhor. Se eu não me engano, é a Alemanha, a Rússia, algum lugar que está querendo usar o termo champanhe, e não mexa isso, que isso é questão legal e patrimonial do francês. Voltando para o mundo da alta costura, a mesma coisa. O termo é legalmente protegido e controlado e só pode ser usado por essas casas que receberam essa designação pelo Ministério da Indústria da França. Ou seja, a questão é muito séria, existem regras muito rígidas, e mesmo uma marca francesa que existe há décadas não necessariamente significa que ela seja de alta costura, que ela possa fazer alta costura. Por exemplo, você tem que ter um ateliê com pelo menos 15 pessoas no staff. As peças, que obviamente a alta costura é sob medida, elas só podem ser feitas sob encomenda, e o cliente, que em breve falaremos sobre a palavra cliente, ela tem que fazer pelo menos uma prova de roupa. E também, para você se encaixar nesse mundinho da alta costura, tem que ter pelo menos 2 desfiles por ano, com pelo menos 36 looks, tanto para o dia quanto para a noite. Tem vestido que são mais de 1000 horas de trabalho. E é tudo, obviamente, uma escala artesanal, você não vai ver 2 vestidos iguais. E apesar de estar totalmente popularizada, difundida e pop a alta costura, reza a lenda, na realidade, os estilistas, que existem aproximadamente 4 mil clientes de alta costura. E, melhor, as marcas não gostam de chamar esses clientes de clientes, mas sim de colecionadores. Porque você não compra uma roupa, obviamente, para você usar no seu dia a dia, extremamente fashion, em festas, casamentos, formaturas, tudo isso no mundo do high society. Eles são colecionadores. Então, a grande maioria, pouco na França, aquela parte muito aristocrática francesa, mas principalmente no Oriente Médio, na China, onde a alta costura se tem um poder aquisitivo muito, muito maior, e aonde a alta costura se faz. Vale lembrar que alta costura não rende lucro para as empresas, as marcas não ganham dinheiro com alta costura, mas ganham algo que não tem valor, ou tem muito valor, que é o posicionamento. O orçamento da alta costura, todo o envolvimento, a quantidade absurda de costureiras, de profissionais da moda que tem que ser de altíssimo gabarito, isso, esse orçamento sai como se fosse uma estratégia de marketing, porque isso chama atenção. É no tapete vermelho que usa, então a marca se projeta, que ela faz um vestido lindo e maravilhoso, mas ela tá lá vendendo a bolsa, vendendo o acessório mais do universo prêt-à-porter. Então a alta costura é essencial, e o Ministério e a França, né, toda essa parte de estrutura do sindicato, eles lutam para que isso não perca a identidade. E aí que vai entrar uma questão muito importante e que eu falo bastante, que é a essência da alta costura. Muita gente acha que a alta costura tem a ver com dois universos. Primeiro, preço. É extremamente caro. Sim, é extremamente caro, mas não é só sobre isso. A alta costura é conhecida e reconhecida por quê? Pela técnica. A confecção, a execução, o detalhe do acabamento, os materiais, as tecnologias, nada disso que está naquele desfile ready to wear do prêt-à-porter tradicional. Alta costura, e isso tem demanda muito, muito dinheiro, por isso que é muito, muito caro, tem muito mais essa complexidade, esse envolvimento que faz com que cada vestido acabe sendo único, porque demanda 1000 horas na produção. Você só pode fazer um igual. Então, as pessoas confundem, acham que é uma coisa muito, muito cara, sem uma razão aparente. Só que quando você vê ao vivo, e deve ser lindo e maravilhoso ao vivo, digno de museu, você vê a riqueza dos detalhes. E outra coisa que as pessoas acham, e às vezes até, não que eu ache isso também, mas que é passível da gente achar, é que a alta costura é só sobre vestidos de festa que a gente vai ver no Oscar, em Cannes, em Veneza. É muito sobre isso, mas não é só sobre isso. A gente olha um desfile da Dior, da Chanel, Eli Saab, que é um libanês que entrou para esse universo por conta da riqueza dos vestidos deles, mas existem outras marcas, até mesmo a Maison Margiela, que tem um universo mais conceito. Victor and Rolfe também tem. E não é necessariamente só sobre vestidos de festa. No entanto, que para você entrar nesse sindicato, você tem que fazer roupas para o dia. Então, é uma questão mais simplificada, mas que você olha e você pode rejeitar. Dito tudo isso, tem duas marcas que, pelo menos nessa temporada, acabam deixando um pouco a desejar, porque a gente criava muita expectativa. Se cria muita expectativa justamente da Dior e da Chanel. Eu até falei isso no meu Twitter essa semana, que se a gente pegar a Dior, por exemplo, um desfile de 15, 20 anos atrás, quando a gente, eu pelo menos, tá, não tinha nenhum envolvimento com moda, pegava lá a revista Caras e nem tinha tanto internet assim, era mais discada, lá nas últimas páginas da Caras, que apareciam os desfiles, você via aquela coisa e isso tocava com você, porque moda não deixa de ser arte. Eu sei que é um pouco clichê falar isso, mas é totalmente real, é uma arte, a roupa é uma arte. Então a gente sempre olhou para Dior e para Chanel como marcas que trouxeram isso. Acho que mais ainda Dior, e a Chanel tinha muito pelo cenário, no Grand Palais, fazer tudo isso, e a contar pelo desfile dessa semana, nas últimas temporadas, você vê uma coisa mais, não sei se eu posso usar a palavra minimalista, mas isso não te inspira tanto. Enquanto outras marcas têm usado a alta costura para esse posicionamento mais do vestido, do tapete vermelho, a coisa high fashion. Eli Saab é um exemplo. Um exemplo muito mais tradicional e originalmente francês, que tem causado comoção. E eu digo comoção porque você olha, você sonha, você baba, você deseja, não para você, mas que a sua artista favorita use, é Valentino. Os desfiles, tanto os tradicionais quanto de alta costura, têm mostrado que é aquela essência que a gente gosta de ver da moda e o que a gente espera de uma marca. Então, a gente tem que entender que alta costura não é só sobre vestidos de festa, que a gente gostaria de ver no Oscar. É muito sobre a questão artesanal, a questão da técnica, e que muitas vezes a gente não enxerga numa foto ou num vídeo, mas tem todo um envolvimento muito mais profundo e que não só vai ter no vestido de festa. E para finalizar esse tema, alta costura, e falando de Valentino, o desfile dessa semana, inclusive, trouxe uma questão inédita no universo de alta costura, e o Pier Paolo, que é o estilista da Valentino, falou sobre isso, que é diversidade de corpos na semana de moda de alta costura. Eu acompanho muito, eu observo muito, e Paris, Milão, Londres são cidades que recebem a semana de moda que pouco se vê mulheres gordas, mulheres plus size, o termo que você quer usar. se vê muito pouco. Nova York é que se vê mais. Acho que todo desfile tem. Antigamente é como um token, né? Você coloca uma, você coloca uma super famosa, uma Ashley Graham da vida. Hoje em dia existem muito, muito mais modelos plus size. E pouco se via em outras temporadas. Quem dirá em alta costura, que aí a gente remete a esse universo do vestido sob medida. Então, eles preferem pegar um corpo padrão, 34 da vida. Então, o que o Pier Paolo fez essa semana foi inédito, não foi mais que obrigação dele, mas foi inédito e merece a menção, que ele falou na entrevista, inclusive, que quando você faz alta costura, você tem uma modelo de prova que te acompanha durante a temporada e é o corpo X e que você vai reproduzir em todas as outras 30, 40 modelos que vão usar os looks. Ele quis fazer diferente, ele pegou 10 modelos de prova, com tamanhos que vão do 0 ao 10, que aqui no Brasil é de 34 a 40, 42, o que são mulheres magras, a gente não está questionando isso. Mas para o universo da moda, uma modelo 40, e eu já li muito sobre isso, elas preferem se encaixar como modelos plus size. Se é certo ou se é errado, a pauta hoje não é nem sobre isso, é sobre isso, mas é o que elas se encaixam, o que é o mercado dita isso. Então, ele pegou 10 modelos de prova e queria que o desfile dele fosse sobre diversidade de corpos e como a alta costura e como a moda da Valentino, um vestido fica impecável assim. E se você não viu, sugiro que veja que ele está coberto de razão. Foi muito, tipo um afago no olho, você vê quanto corpos diferentes, sendo mais magros ou menos magros, sei lá o que for, você consegue ver como um vestido de festa suntuoso, cheio de volume, babado. Não é só colocar a mulher numa roupa mais minimalista, discreta, como se ela não pudesse pertencer àquela moda vigente, que é uma moda extravagante. Ele foi lá e fez. Tinham mulheres mais velhas, muitas modelos pretas, que é um assunto que também se aborda muito, que antigamente, eu digo 5 anos atrás, era uma exceção e hoje em dia não é a regra, né? É mais que obrigação. Então, se a gente fala de alta costura e a gente começou falando que surgiu lá em 1850, em 2022, Valentino é uma marca que tem reinventado, sem perder essa essência da concepção, da exigência que se pede, ele tem trazido modernidade, então aconselho que todo mundo veja o desfile, que é incrível. Bom, se houve dezenas de desfiles, fizemos a cobertura no Instagram do Fashionismo, no blog do Fashionismo de vários, teve um show à parte. E esse show atende pelo nome de Juliet, mais precisamente Julia Fox e Kanye West, que agora quer ser chamado de Ye, mas eu não vou chamar de Kanye de vez em quando. É o novo casal do momento. Inclusive, eu quero compartilhar também que eu adorei. Escrevi uma matéria, a Vogue me chamou para escrever uma matéria sobre o fascínio que esse casal tem causado, a comoção que eles têm causado, pro bem, pro mal, pra fofoca, pra curiosidade. Tem se falado muito sobre eles. Eles se conheceram em janeiro e, como tudo que Kanye faz, as coisas vão elevar a potência. Eu disse isso na matéria. O cara é um gênio da música, é um gênio da moda. Já falamos esse ano no podcast de todos os feats que ele tem feito com a Balenciaga, com a Gap, com a própria marca dele, com a Adidas. E ele potencializa tudo isso no que diz respeito a relacionamento. Na época da Kim Kardashian, sem querer comparar, mas já comparando, eu escrevi isso na matéria, a Kim já era muito famosa, já era uma reality star em ascendência, mas ela mesmo dizia no reality, nas redes sociais, o quão era difícil ela se relacionar com marcas. Marcas de luxo, marcas que desfilam, marcas alta costura. E, bem ou mal, o Kanye, que já era muito proeminente, eu digo isso 10 anos atrás, teve dedo dele, de fato, em toda essa transformação da Kim Kardashian. Mérito dela, o star quality dela, a noção, o carisma dela, e teve uma ajuda dele. Bom, se o meu marido tivesse contato com marcas, eu ia querer uma ajudinha dele. Se meu marido trabalhasse numa loja de perfumes, eu ia querer um cheirinho. Então, assim, é o universo dele, se tornou o universo dela, eles convergiram tudo isso e conseguiram capitalizar no lado business, no lado mídia, no lado fama. O Kanye já era famoso, obviamente, a Kim também, mas junto eles cresceram e foram, eu acredito que tenham sido o grande casal da última década. Acabou o casamento, cada um foi pro seu canto, tem 4 filhos lindos, acredito que tentem manter um bom relacionamento, assim espero, mas também não tem nada a ver com isso. E a Kim tá namorando o humorista Pete Davidson e o Kanye engatou esse relacionamento com a atriz Julia Fox, que ela fez, porque é chato, né, falar da atriz como se ela fosse só uma, tipo, celebridade instantânea, mas ela fez recentemente o filme Joias Brutas, eu não assisti, mas li sobre, e do nada o relacionamento dos dois foi catapultado, e ela parece muito entrar, eu acho ela extremamente bonita, ela é italiana, né, até aquela coisa meio italianona assim, nossa, eu acho ela super bonita. E, dito isso, ela sempre foi, pelo que eu acompanhei antes, ela sempre foi aquela mulher descolada e tudo mais. Então, ela entrou nesse universo de cabeça, no que diz respeito à moda. E já começou a usar Balenciaga. Essa semana estava no desfile de Schiaparelli. Então, ela entrou nisso e foi oficialmente catapultada como musa de Kanye West. O que eu digo na matéria é: se é amor, se é cilada, eu não sei. Mas é um grande bem bolado fashion. Eu acho que, até o fechamento dessa edição, não há vítimas ali. Todo mundo aproveita, e é assim que funciona o mercado, assim que funciona a Hollywood. Eu pesquisando para fazer a matéria, vi que o nome dela foi o quinto nome mais buscado no Google no mundo todo essa semana. Uma calça que ela usou de uma marca americana foi postada nas redes sociais e ficou sold out na Amazon em questão de dias. O nome dela tá bombando, o nome dele segue bombando, então as marcas envolvidas, Balenciaga, todas essas marcas estão sendo usadas. A semana de moda, todo mundo quis colocar eles nos desfiles. Então, é um grande, grande, grande ganha-ganha. Todo mundo ganha e a gente, se bobear, a gente que é o trouxa que só observa. Mas faz parte, eu até falei também para finalizar, que o Kanye West é tão disruptivo, tão criativo, que ele pode estar inventando um novo relacionamento, mas que, na realidade, esse tipo de relacionamento extremamente público e notório sempre existiu e agora está com roupagem nova e essa roupa é alta costura. E vamos ver, seja eterno enquanto dure, até quando vai durar esse relacionamento, mas que é o relacionamento do momento, isso é. E a gente aqui só observa, eu fico muito fascinada e intrigada com tudo que acontece, todos esses meandros, essas complexidades, ou apenas duas pessoas bonitas se pegando, sem muitos rótulos, sem ser musa, sem ser namorado, sem casar, enfim. Isso acontece, vai que é isso e vai que não é, ou seja, amor cilada não sei, só sei que está sendo muito. Agora vamos encerrar o nosso podcast falando dela. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas no final é tudo a mesma coisa, Kim Kardashian. Ontem eu estava lendo uma matéria, que é a marca dela, Skims. Você lembra? Sabe do que se trata? Já falamos aqui no podcast, que é a linha de underwear, que não é nem mais underwear, né? É lingerie, roupas íntimas, camisolas, mas tem roupas de ginástica, enfim. O Império Kardashian, que eu acho que é o maior acerto que a Kim fez, que ela já lançou produtos de cabelo, produtos de beleza. Lembrando que a linha dela de maquiagem, a KKW, entrou no período sabático ano passado, falou que vai rolar um rebranding. Eu nem sei se vai voltar, acho que vai, né? Muita gente especulou que ela poderia estar tirando o W de West, mas enfim, foco nas Skims, que eu acho que é o grande acerto da Kim, que é uma marca que é a cara dela, e é uma marca que tem, é uma marca moderna, porque tem todo o envolvimento tecnológico. O tecido é diferente, o pensamento é diferente, não aquela marca clássica de lingerie, de roupa de academia. Tem toda uma questão muito mais complexa, e aí vale dizer que a própria Kim já disse isso, teve todo um aporte técnico e tecnológico do próprio Kanye West, enquanto eles eram casados, mas a marca é dela e ela está poderosíssima. Saiu uma matéria ontem falando que ela tem um valor de mercado de, até vou me preparar para falar aqui, 3,2 bilhões de dólares, o que dá mais de 17 bilhões de reais. Só no ano passado houve um aumento de 90% das vendas. Em tempos de pandemia, em tempos que tem marcas lutando para se reinventar, para crescer, a concorrência é muito grande, crescer 90% é muita coisa. E para esse ano a expectativa é que se fature mais de 400 milhões de dólares, ou seja, é uma marca que está crescendo que nem foguete e eles recebem muitos aportes. É lógico que uma marca com o nome Kim Kardashian, você já tem uma grande chance de você ser interessante para esses investidores, então ela recebe aportes frequentes. O mais recente fez com que esse valor de mercado tenha aumentado para mais de 3 bilhões. Ano passado houve uma coisa muito legal que eu achei muito interessante, né? Durante as Olimpíadas de Verão no Japão, a Skims foi a fornecedora oficial de roupas dos atletas. E a mesma coisa vai acontecer agora em fevereiro, com as Olimpíadas de Inverno, ela vai seguir vestindo. Então isso é muito importante, mostra que não é uma coisa qualquer, né? Tem envolvimento e o esporte nos Estados Unidos, obviamente, é muito forte. Então a marca está estar atrelada a isso é muito importante. E o que ela vai fazer com todo esse dinheiro de investimento? Crescer, mas ainda, é claro, vai expandir as operações para o Reino Unido, China, Austrália, Oriente Médio, não para o Brasil, mas eles entregam aqui no Brasil. Mas ter mais lojas físicas, pop-ups, tudo isso que ela costuma fazer, e ela vai fazer mais e maior e mais poderosa. Inclusive, todo esse crescimento das Kims faz com que agora a fortuna da Kim seja estimada em mais de US$1 bilhão, ou seja, esta mulher é poderosa mesmo, está com tudo e está prosa. E para fechar, o reality show Keeping Up with the Kardashians acabou tem um pouco mais de um ano, e elas saíram do E! E agora estão no Hulu, não sei como é que fala, vocês devem saber melhor do que eu. Vamos começar o The Kardashians, que é um novo reality, não sei se vai ter um foco diferente, ainda não li muito a respeito, mas enfim, ela tá jogando em todas, tá curtindo o novo lance dela, está ganhando bilhões, e a gente aqui admirando, observando, fazendo o que a gente tem que fazer com a vida dos outros, que não tem nada melhor que isso. Espero que vocês tenham gostado desse podcast, desse universo de alta costura e relacionamentos e investimentos. Semana que vem estamos de volta, e é isso. Vocês sabem quem tem fashionismo aqui no podcast, no blog, nas redes sociais, em tudo quanto é lugar. Valeu? Beijos e até a próxima.